Vamos fazer a nossa prece, que nós possamos nos conectar aos nossos amigos espirituais, que possamos buscar essa conexão mais atenta com a espiritualidade da casa, com esses companheiros do dia a dia, que tanto nos apoiam, a fim de que assim possamos aproveitar o máximo possível o nosso encontro de hoje, com a graça de Deus. Bom, o Luiz já explicou, então acho que eu nem vou dar muito detalhe, mas assim, eu acordei desde ontem, eu estava com uma sinovite nos dedos do pé, e aí hoje realmente ficou impraticável, eu tive que dar uma suspendida aí das atividades para começar um tratamento e um repouso. Nada de grave, com a graça de Deus. Hoje a gente começaria a falar sobre a missão e ocupação dos espíritos. A gente vai pincelar um pouquinho, mas eu queria dar uma continuidade mais em cima da temática da semana passada. Eu acho que ela é muito rica, né, para a gente explorar uma série de questões, algumas que a gente já vem conversando sobre planejamento encarnatório, sobre esse movimento, né, de nós nos organizarmos numa encarnação para atender a um propósito de crescimento nosso. Nós descobrimos semana passada que espíritos não têm sexo, então acho que essa é uma informação muito importante para a gente.
Perispírito também não tem, né?
Pois é, essa é um ponto controverso. Porque a gente viu que o perispírito ele tem diversas dimensões de expressão. Então, nesse sentido, eu arrisco dizer que, de alguma forma, a gente tem o gênero registrado no perispírito mais próximo da nossa camada física, né? Que é aquele duplo etérico. Tem uma fala de André Luiz, inclusive, que nos diz que tanto o centro genésico, a expressão do centro genésico quanto a expressão do centro gástrico, ao encarnarmos, se altera substancialmente, exatamente para dar mais vazão a essa conexão com o corpo físico. Então, a partir dessa fala, eu tenho esse entendimento de que, pelo menos no duplo etérico, a gente deve ter ali estruturas que, de alguma forma, se correlacionam com as questões de gênero do corpo físico. Mas o perispírito ele é a expressão do espírito, principalmente, né? Então, quando a gente não está nessa necessidade da expressão no corpo físico, então esse perispírito vai se expressar na figura sem gênero, dando expressão do espírito propriamente dito. Agora, isso a gente colocando de uma forma muito ampla, porque a gente sabe que tem as nossas questões de apego à forma, né? Quem lê um pouquinho do Chico Xavier sabe que o mentor dele, Emmanuel, escolhe se apresentar na figura de Públio Lentulus, que é um homem, né? Foi um homem quando encarnado. A gente sabe do espírito Sheila, por exemplo, uma enfermeira que dá muito suporte às crianças, que desencarnou na Segunda Guerra Mundial, ou foi na Primeira, agora estou na dúvida, acho que foi na Primeira Guerra Mundial, que escolhe se apresentar sobre a figura feminina, né? Então, embora o perispírito não tenha uma função de gênero, ele vai apresentar um formato, exatamente esse que nos deixa confortáveis em nossas expressões. Confortáveis de que forma? Confortáveis pelos nossos apegos. Alguns de nós somos mais apegados à última encarnação, outros de nós ficamos mais apegados a uma encarnação mais significativa, como foi o caso de Emmanuel, que se pregou mais, apesar de ter tido diversas encarnações depois de ter conhecido Jesus, ele prefere a forma do senador romano, e a Sheila prefere a forma da última encarnação, que foi como enfermeira. Então tem essa questão da preferência do espírito, mas tem também uma outra questão que muitas vezes a gente não leva em conta, que são os objetivos com os quais esse espírito vai se apresentar. Possivelmente, se eu vou reencontrar antigos amigos espirituais, sejam eles encarnados ou não, torna-se mais fácil se eles puderem reconhecer a minha forma. Então, nesse movimento, pode ser que ele vá até escolher uma forma que nem seja tão favorável à preferência dele, mas para que ele possa se fazer reconhecido. Então, essa é uma outra perspectiva também. O perispírito é essa estrutura fluídica que assume, que se formata, né, que é moldável conforme o nosso pensamento. Alguns de nós temos capacidade de moldá-lo à nossa própria vontade, já desenvolvemos o conhecimento para isso, e outros de nós vamos nos fixando nesses contextos das memórias, das nossas preferências, das vivências mais marcantes, ao passo, inclusive, que alguns espíritos chegam no mundo dos desencarnados, após o desencarne, muitas vezes ainda carregando suas impressões da última encarnação. Então, foi uma pessoa que teve um problema e teve a perna amputada. Esse espírito se sente sem pernas. É um espírito que desencarnou por conta de um acidente. Muitas vezes ele ainda mantém, por muito tempo no mundo espiritual, essas expressões das suas impressões do desencarne, feridas, ossos quebrados, deformações no seu processo de nascimento, às vezes complicado. Então, isso é muito comum. Mas, de um modo geral, o perispírito não tem gênero. Vai assumir a forma que for necessária ou conveniente ou adequada para as manifestações.
Obrigado por responder a pergunta tão profundamente, porque junta com o que a gente conversou na semana passada da emissão energética do espírito, que o Dr. Jorge Andreia traz no livro dele. Então, ele vai analisando essas experiências nos diferentes gêneros e como a gente, inclusive, quem esteve aqui ontem na palestra das 19 horas, foi falado isso também, né? Que espírito não tem sexo, mas, como a gente viu na semana passada, mas a gente está vendo que o perispírito, ou seja, reflexo do espírito, está trazendo uma carga energética. E aí você trouxe muito interessante de que mesmo com a carga energética de uma determinada, vamos dizer, polaridade, o espírito conscientemente, desde que tenha já essa capacidade, ele pode escolher se apresentar, plasmar o seu perispírito da forma que ele melhor encontrar naquele momento para comunicar com aqueles que estão à sua volta. Não é isso?
Perfeito, exatamente essa ideia. E aí, pensando em cargas energéticas, né? A gente estava semana passada, começou a conversar um pouco sobre isso, né? Nós estávamos falando desse olhar das energias, que existe uma, pelo menos nesse ponto evolutivo em que nós nos encontramos, a gente se significou dentro de uma polaridade energética, onde existe uma energia que é predominantemente uma energia de cuidado, e uma outra que se posiciona de maneira oposta, que é uma energia executiva de transformação, que para nós aqui encarnados no planeta Terra, acabou muito conectada com essas figuras do gênero. Então, a energia do cuidado é frequentemente atrelada ao gênero feminino, e a energia executiva é frequentemente atrelada ao gênero masculino. Tanto é que sempre que a gente pensa, né, numa figura feminina, vem com um conjunto de atributos, de atribuições e de expectativas que representam exatamente isso: a delicadeza, a docilidade, essa dimensão do cuidar, a figura da maternagem. Quando a gente pensa na figura do gênero masculino, normalmente a gente caminha para o outro lado. É aquela pessoa que a gente espera que tenha uma posição menos frágil, é uma pessoa com uma fala mais bruta, é uma pessoa que não está tão afeita aos cuidados e sim à execução. São pessoas brigonas por natureza. Só que a gente aqui está falando de estereótipos, e eu gosto de muito de trazer figuras que quebrem esses estereótipos. A figura de Chico Xavier, talvez, seja uma figura muito icônica para isso. A gente vê ali uma predominância na expressão de Chico de uma energia feminina, da energia da delicadeza, da atenção, do cuidado, uma coisa quase maternal, Então, Chico Xavier sofreu muitas críticas, e entre elas, uma de que ele seria homossexual, de que ele não teria essa dimensão da preferência de expressão de gênero masculina, numa visão antiga que a gente ainda não conseguia dividir muito bem essas figuras. A gente vai conversar um pouco mais sobre esse olhar. Mas é muito interessante a gente perceber, a gente começar a olhar e perceber dentro desse movimento todo que a gente está falando de muitas coisas juntas e que talvez a gente precise começar a separar essas coisas. Nessa provocação de separação, eu queria trazer. Vocês sabem que eu gosto muito de lidar com essa dimensão da ficção científica. Eu acho que ela é muito provocativa, né, para a gente. Porque ela nos leva a pensar para outros quadros, para outros entendimentos. Jornada nas Estrelas, uma das minhas séries ficcionais prediletas. E ele trabalha muito, é um filme que trabalha muito com esse olhar de diversas raças, de diversas espécies hominais, no sentido amplo da palavra, que numa leitura espírita a gente poderia pensar são expressões de espíritos que se percebem, já atingiram o reino nominal. E que se expressam na vida biológica de formas convenientes aos planetas onde, aos mundos onde eles se encontram. E aí, dentro desse olhar, Jornada nas Estrelas trabalha muito essa questão do gênero, essa questão do agênero. E esse personagem, ele foi um personagem muito interessante. Eu cheguei a citar ele na semana passada, quando a gente estava começando a conversar. Num dos episódios da série, ele faz essa provocação de uma espécie que teria três gêneros e não dois, e que o próprio processo reprodutivo precisaria da movimentação desses três gêneros. Isso para a gente pensar um pouco nesse sentido de que essa expressão de gênero, corpo com genes masculinos, o corpo com genes que caracterizem, né, uma genética feminina. É uma questão da forma, e ela está muito ligada à maneira como as estruturas biológicas evoluíram no nosso planeta. Quando a gente consegue perceber isso, talvez a gente consiga começar a pensar até mesmo em contextos onde não existam, onde a espécie não possua um gênero, seja um gênero apenas, ainda manifestando essas características energéticas. Da energia do cuidado e da energia da execução, que muitas vezes a gente chama de energia feminina e energia masculina. Esse episódio de Jornada nas Estrelas, ele nos leva a fazer essa reflexão. Se eu encarnasse nesse mundo visitado lá pela nave espacial, se eu precisasse encarnar nesse mundo, qual seria a minha expressão de gênero? Se eu precisasse encarnar em um mundo onde só houvesse um gênero, né? Onde não houvesse essa mistura de genes, será que eu teria problemas? São pontos que a gente precisa começar a pensar. No nosso planeta, essa associação foi feita, e aí a gente sabe que, através do gênero feminino, a gente tem oportunidades encarnatórias muito especiais. Por exemplo, o exercício da maternidade. Por mais que eu deseje, eu não posso ser mãe nessa encarnação. Por mais que uma mulher deseje ser pai, ela não consegue sê-lo nesta encarnação. A gente pode gerar simulações, a gente pode adaptar o nosso corpo, a gente pode trabalhar a questão psíquica, mas há limitações efetivas que caracterizam a experiência do gênero feminino e a experiência do gênero masculino, que se somam às perspectivas culturais também. Se eu nasço como mulher no Oriente Médio, com certeza eu terei uma experiência cheia de restrições, cheia de abafamentos, talvez vítima de muitas violências de gênero. Por conta de uma estrutura onde o gênero masculino é dominante e se posiciona culturalmente como um gênero superior. Então, na hora que eu preciso vivenciar alguma questão, na hora que eu preciso desenvolver algum aspecto espiritual, eu vou olhar para o espectro de possibilidades e vou definir qual é o gênero mais adequado para a minha encarnação. Então, esse é um ponto onde a gente começa a nossa conversa. Alguém perguntou aqui, né, sobre homossexualidade e transexualidade, né, se seriam contextos provacionais. Eu diria que são contextos de aprendizado. Assim como a expressão, a perfeita identificação com gênero, eu me percebo como homem e estou num corpo masculino, minha esposa se percebe como mulher e está num corpo feminino, isso vai me trazer experiências e aprendizagens. Eu me perceber como homem num corpo feminino também vai me oferecer oportunidades importantes de aprendizagem. Então, nascer dentro de um contexto de transexualidade pode ser um planejamento para o desenvolvimento de alguma habilidade espiritual. Então, esse talvez seja um ponto importante para a gente pensar. Como assim, Guilherme? Eu posso planejar uma encarnação como transgênero? Sim. Pode ser que eu venha com o planejamento, aí a gente já começa a falar um pouco de ocupações e missões dos espíritos. Pode ser que eu venha com o planejamento de contribuir com a redução do clima de preconceito. E aí eu venha numa posição de destaque, com a possibilidade de fala muito grande, mas dentro de uma expressão corporal como um transgênero, sem conseguir efetivamente me identificar com o meu gênero. Pode ser que a própria experiência de passar por um contexto de preconceitos, de não compreensões, seja um estado de aprendizado também. Seja provacional, seja expiatório. Eu posso ter sido um machista convicto em uma encarnação e agora precisar de uma oportunidade mais intensa da lei para me conscientizar que esse comportamento não é bom. E pode ser que, de alguma forma, esse planejamento encarnatório passe por nascer como uma pessoa transgênera, sofrendo preconceitos. Isso pode ser também que eu encarne não como um transgênero, mas que eu encarne com o um sexo feminino, exatamente para sentir na pele o que é sofrer o preconceito. A gente poderia pensar em diversos contextos aqui. E aí, nesse sentido, sim, pode ser provacional, no sentido de tomar consciência de determinadas questões espirituais. Pode ser expiatório, no sentido de que eu venho me negando a aprender por caminhos mais fáceis as lições que precisam ser aprendidas, e aí a vida me oferece esse contexto mais doloroso, né? Eu fico imaginando uma pessoa que não se identifica com seu gênero vivendo no Oriente Médio, na Arábia Saudita, por exemplo. Deve ser extremamente difícil, porque é uma cultura que é muito orquestrada nessa distinção clara dos gêneros, na impossibilidade de você transicionar de um gênero para outro.
Tem mais uma pergunta aqui nessa linha. A representação do gênero pode ser oposta à energia que o espírito encarnado traz? É com isso a necessidade de algumas pessoas desejarem fazer a troca?
Então, aí vamos lá, né? Dentro desses contextos provacionais e expiatórios, imagina que eu venho nas minhas últimas 15 encarnações, sempre como homem. Então eu estou especializado nessa expressão masculina, nessa expressão da energia masculina, dentro de culturas que valorizam muito a figura, né? A distinção das figuras masculina e feminina. E aí, de repente, vem um planejamento e eu preciso encarnar no gênero feminino. Possivelmente essa primeira encarnação ou essas primeiras encarnações serão encarnações difíceis. Pode ser que eu mesmo como mulher venha imprimindo uma energia masculina. Então, não sou uma mulher delicada, não sou uma mulher que pense em maternidade. Seria um cenário possível entre diversos. Assim como Chico, que notadamente tem uma expressão de energia feminina predominante, embora estivesse em um corpo masculino. Esse estado pode ser pelo nosso apego ou pelo nosso planejamento. Se eu estou muito apegado à figura masculina, à energia masculina, às minhas experiências como homem, e de repente me vejo forçado a encarnar como mulher, é possível que eu carregue nesta encarnação alguma dificuldade e acabe me posicionando como uma pessoa transgênero. Acabe, por força do hábito ou pela não coesão, né, com o gênero proposto na nova encarnação, pode ser que eu acabe sendo uma mulher trans. Ou que eu acabe sendo um homem trans. Não por um objetivo consciente de transformar energias, mas por uma resistência, pela dificuldade que eu tenho de me aceitar dentro deste novo contexto. Não sei se isso responde a pergunta aí. Eu espero que vá indo nessa direção. A gente olhou aqui a questão da identificação com o gênero. Eu posso ser um homem cis, né? Um homem cisgênero, ou seja, a minha identificação é perfeitamente coerente com o meu gênero biológico, no meu caso, né? Eu sou homem como ser biológico e me percebo como homem. Mas mesmo assim, eu posso ter uma expressão feminina. Eu posso colocar energia de uma forma mais feminina, mais atento ao cuidado, à maternagem, mais delicadeza, com dificuldade de ter essa força executiva característica da energia masculina. E as mulheres cisgênero, a mesma coisa. Eu posso ter um espírito perfeitamente identificado com o gênero feminino, perfeitamente bem resolvido com o seu corpo, mas que expressa uma energia masculina, que se expressa de uma forma vigorosa, de uma forma forte, que foge dessa expressão que a gente espera culturalmente que seja a expressão feminina. Dentro dessa coisa do expressar-se, tem muito da cultura também. A gente pode lembrar de Esparta, que era uma cidade de guerreiros. Até as mulheres tinham uma expressão mais masculina no seu tônus, no seu colocar energético. Talvez um personagem ficcional muito interessante para a gente pensar nessa coisa da cultura seja a Mulher Maravilha, da ficção, dos quadrinhos, virou filme depois, né? Ela representa uma ilha, né, onde as Amazonas, as mulheres, é que são as guerreiras, que trazem essa energia da execução, do confronto, da transformação, indo na contramão desse estereótipo que culturalmente nós construímos para nós. Então, olhamos aqui diversas coisas. Olhamos a questão da identificação com o gênero, se a pessoa é cisgênera ou transgênera. Cisgênero é quando o espírito se percebe como homem, está num corpo de homem, ou quando se percebe como mulher e está num corpo feminino. E o transgênero, quando há uma inversão. Eu me percebo como homem num corpo de mulher, ou eu me percebo como mulher num corpo de homem. Então, isso dá conta de um conjunto de coisas. Outra questão que foi trazida, né? Aí a gente vai olhar para a perspectiva da homoafetividade e da heteroafetividade. E hoje eu acho que eu vou dar um nó na cabeça de muita gente. Vou com muito cuidado aqui para a gente poder entender os conceitos todos. O homoafetivo, a pessoa homoafetiva, é aquela pessoa que se relaciona com outra pessoa de mesmo gênero. E aí a gente não está falando do gênero biológico. Se eu me percebo como homem e me relaciono com outra pessoa que se percebe como homem, então, nós formamos um casal homoafetivo. Se eu me percebo como homem e me relaciono com a pessoa que se percebe como mulher, então nós formamos um casal heteroafetivo. Essa é a ideia geral. E aí, reparem que eu tive o cuidado de dizer: eu me percebo como homem e me relaciono com a pessoa que se percebe como homem. Porque quando a gente vai olhar para essa questão da transgeneralidade, quando a gente sai do contexto cisgênero, a questão não é o corpo, a questão é o sentimento, como a pessoa se identifica, qual é o gênero com o qual ela se identifica. Então, se eu sou um homem cisgênero, pergunta de prova aí para vocês: meu corpo biológico é masculino ou feminino? Homem cisgênero.
Estão dizendo aqui masculino.
Joia. Agora eu vou inverter. Se eu me sinto como um homem transgênero, meu corpo é masculino ou feminino? Feminino.
Estão dizendo
Perfeito.
feminino aqui, ó.
E aí eu vou tentar adaptar o meu corpo, ou pelo menos a expressão, a forma como eu me posiciono, com um corpo masculino. Eu tenho um corpo feminino, mas me percebo como homem. Me relaciono com uma pessoa que se percebe como homem. Formamos um casal homoafetivo ou heteroafetivo?
Estão dizendo homo.
Exatamente. Porque a questão não são os corpos, e sim a forma como nós nos percebemos. E aí, talvez, gente, eu acho que para nós o maior desafio é nós sairmos desse contexto do controle, do entendimento normativo, para acolher o outro nas suas diversas expressões. Aprendermos que, de alguma forma, estamos todos nós nos relacionando com a vida nos contextos que são importantes para os nossos aprendizados, para os nossos progressos. Então, não há uma subversão da lei de Deus. Na realidade, há uma expressão conveniente à minha necessidade de aprendizado, condizente com os meus apegos, com a forma como eu me significo. Ela não é melhor ou pior do que outras expressões. Eu gosto muito de levar essa história para a discussão do futebol. Eu não gosto de time de futebol, eu não curto futebol. E eu acho muito curioso ver flamenguistas, vascaínos e tricolores discutindo. Aí bota um botafoguense no meio, a gente tem um panorama que é quase um conflito. E é curioso, porque assim, a gente está falando de uma expressão futebolística que só troca de cor de time. Em essência, está todo mundo falando de futebol. Mas a gente tem dificuldade de aceitar o diferente. A gente tem o sujeito como flamenguista, tem dificuldade de aceitar o tricolor. O tricolor tem dificuldade de aceitar o vascaíno. O botafoguense não consegue encarar o vascaíno, embora transitem com as mesmas cores em essência. O carioca não se dá muito bem com o paulista, tem essa rixa. A gente, de alguma forma, vai criando os nossos guetos, vai criando os nossos times, vai criando os nossos espaços relacionais que não consideram a expressão do outro como uma expressão válida. Eu tenho um amigo, ele já desencarnou, mas ele costumava dizer que ele teria uma dupla vitória. Ele tinha assumido como uma missão nessa vida fazer com que eu torcesse por futebol e depois que eu aprendesse a jogar e torcer por futebol, que eu fosse flamenguista. E aí a gente teve a oportunidade, ele foi um processo de adoecimento, né, desencarne lento, e eu tive a oportunidade de dizer para ele que ele ia desencarnar com duas grandes frustrações na vida dele. Porque ele não conseguiu me tornar flamenguista e nem conseguiu desenvolver, me impor o gosto pelo futebol. Esses somos nós. Brigando pelas nossas fronteiras, tentando impor religiões, criando esses times, essas dissensões. E com essas questões de gênero e de afetividade, a mesma coisa. Os homens para um lado, as mulheres para o outro. Isso normalmente é muito frequente, né? Isso é muito comum de acontecer. Chegaram a me confundir com uma pessoa homoafetiva uma vez, porque eu transito muito com mulheres. Exatamente porque eu não gosto de futebol, então eu acabo sempre ficando deslocado, eu não sei escalação de time nenhum, eu não sei nem as regras direito do jogo. Então, na hora da festa, eu acabo me juntando com as meninas, porque eu gosto de conversar sobre educação de criança, eu gosto de conversar sobre receita, eu adoro cozinhar. Então, essa é a minha preferência, certa vez começaram a achar que eu tinha a preferência homoafetiva. E aí eu fiz a provocação. Será que eu sou homossexual ou eu sou transexual? Porque discutir sobre preferências e sobre a forma como a gente coloca a energia não tem a ver com a minha escolha pelo gênero com quem eu vou me relacionar. Então, até para isso, a gente é confuso para zoar os outros. E aí, eu virei a mesa da galera que estava me zoando exatamente por conta disso. Porque o pessoal entrou para me zoar e eu disse que, olha, eu podia até ser homoafetivo, mas que eu estava casado com a mulher, prefiro me relacionar com mulheres. Mas, num contexto de transgeneralidade, pode ser que eles questionem, porque realmente eu gosto de poucas coisas que os meninos gostam. E aí virou uma grande piada, a gente levou a coisa ali na brincadeira. Mas é esse movimento que muitas vezes a gente está tendo que olhar. Inclusive, uma das nossas colegas veio me perguntar. Porque o Dr. Jorge Andreia é um dos defensores desse contexto da homoafetividade como sendo uma questão de doença. Ele tem alguns textos que pensam sobre essa dimensão. E aí eu falei: olha, como todo bom pensador, ele apresenta ideias. A gente abraça as ideias que fazem sentido para a gente. E a gente deixa as outras de lado. Eu adoro o Dr. Jorge Andreia para falar de vidas passadas, para falar de modelo perispírito. Adoro o Dr. Jorge Andreia para pensar em termos de apresentação da psique, né? Como é que o conhecimento do espírito transita através dos corpos espirituais até se expressar como uma personalidade. Mas ele é uma pessoa que atendeu a uma premissa de ciência lá de trás. Ele morreu recentemente com 100 anos de idade. Ele se formou dentro de uma escola com um determinado entendimento. Isso não o torna pior nem melhor, apenas um pensador com ideias diferentes. Se nós formos conversar, por exemplo, com a Iole de Freitas, ela vai defender com unhas e dentes o modelo do perispírito do Dr. Jorge Andreia. Ela acha um modelo incrível e ela está estudando intensamente esse modelo. Eu prefiro o MOB, o modelo organizador biológico, porque o conjunto de fenômenos que eu estudo se explicam melhor através deste outro modelo. Isso não torna a Iole pior ou a mim pior. Isso nos torna pessoas pensando que avaliam a vida sobre um contexto e que se posicionam dentro desses contextos. Quando a gente traz isso para as questões de expressão de gênero e de afetividade, a mesma coisa. Tem gente que gosta de cachorro, tem gente que gosta de gato e tem gente que não gosta de animal. Tem gente que prefere cobras, tem gente que prefere aranhas. Não tem ninguém melhor nem pior. Temos espíritos encarnados num processo de experimentar, de vivenciar experiências, a fim de se tornarem mais conscientes acerca de si mesmos, de seus potenciais, das regras que regem o universo. Pode ser que nesse movimento a gente até tenha que encarnar em algum momento em um mundo que tenham três ou quatro ou cinco gêneros diferentes. Esse talvez seja um convite que o movimento espírita hoje, mais modernamente, vem fazendo, a não olharmos com esse olhar de preconceito e nem com esse olhar de que as expressões de gênero e de afetividade possuem uma norma e desvios. Elas são expressões, expressões válidas através das quais nós estamos experimentando a vida. Agora, às vezes é difícil, né? Deixa eu contar aqui para dar uma descontraída. Eu costumava pensar que eu sou um sujeito totalmente desconstruído, né? Eu tenho muitos amigos trans, eu tenho muitos amigos homoafetivos, eu tenho muitos amigos machistas, eu tenho muitos amigos feministas, eu transito em diversas frentes. E todo mundo me conhece porque eu tenho essa flexibilidade, eu não tenho esse preconceito. Pelo menos eu achava que não tinha. Aí eu estava num 460 outro dia, indo da Fiocruz para dar aula aí no Rita. E tinha um casal homoafetivo de pessoas que se percebem no gênero masculino. Dois homens lindos, musculosos, fortes, daqueles bem trabalhados, sabe? Bem cuidados. Um sentadinho no colo do outro, trocando beijinhos. Gente, aquilo me causou um estranhamento que eu tive que revisitar todo o meu conjunto de conceitos e preconceitos, porque eu descobri que eu não era tão bem desconstruído quanto eu imaginava que fosse. E aí outro dia, né? E aí assim, parece que a espiritualidade tirou um período para me testar, né, quanto ao meu preconceito. Aí na sequência dessa história, eu tava lá no Amarelinho, lá no centro da cidade, tomando um chopp com os amigos. E aí um rapaz muito bonito decidiu me cantar. E a minha primeira resposta foi: não foi eu sou casado. A minha primeira resposta foi: eu gosto de mulheres. Olha como é que é interessante essa coisa, né? Como é que a cultura nos afeta e influencia sobre as nossas formas de pensar, às vezes de forma que nós nem nos damos conta. Eu, né, depois sentei com o rapaz, fui conversar, a gente trocou uma ideia, né? Não que eu pretendesse trair a minha esposa, mas até porque quando eu falei, eu me senti tão mal, né? Porque assim, ficou expresso, ficou nítido o meu preconceito nesse contexto. E aí eu pedi desculpas, lógico, porque eu tive uma fala preconceituosa e aquilo ficou claro. Porque na realidade, o posicionamento é: não, eu sou uma pessoa monogâmica. No momento, eu tenho um outro relacionamento. Não importa se é homem, se é mulher, não faz diferença. A questão é que, para mim, a monogamia é o ponto importante. Nada contra as pessoas que transitem pela poligamia, pelas pessoas que transitem pelo poliamor, para a gente falar de muitos assuntos que geram, né, vão desarmando um monte de disjuntores nas nossas cabeças. Nos abrirmos para essas expressões é, de certa forma, o convite que o Jornada nas Estrelas nos faz, quando ele nos apresenta a diversas formas diferentes de expressão de senciência, de conhecimento, de formas de pensar o mundo. Lidar com alienígenas, a gente faz isso o tempo todo, alienígenas no sentido de pessoas que não participam da nossa cultura. Quando eu me proponho a conversar com uma pessoa que está fora do meu conjunto de acordos sociais, é mais ou menos aquilo que a nave espacial está fazendo, indo onde nenhum homem jamais foi, conversando com pessoas de outras culturas, com outras formas de se pensar, de pensar o mundo, que não são formas piores e nem melhores, são formas diferentes com as quais nós podemos aprender e com as quais nós podemos também contribuir para o amadurecimento delas de alguma maneira. Luiz está dizendo que tem perguntas aí. Eu vou fazer uma pausa nesse bloco. Eu acho que já apresentei todos os grandes conceitos. A partir daí a gente pode ir transitando. Você administra aí, Luiz, as dúvidas?
Sim, então vamos lá. Primeiro comentário: toda forma de amor é permitida. E aí a mesma pessoa adicionou: o amor é a chave dessas relações, independente dos gêneros. Vem outra pergunta do Zoom. Mas você falar do que você gosta é um preconceito? Comentário do Zoom. Por mais que sejamos abertos, a cena de ver duas pessoas do mesmo sexo se beijando ainda nos causa uma certa surpresa. Mas vamos nos aperfeiçoando e aceitar totalmente.
Então, Hermínio de Miranda, em algumas obras dele, ele trata dessas polaridades, trocas de polaridades no campo do sexo nas reencarnações. E eu agora esqueci o nome dele. Pinheiro Guimarães fala no livro Perispírito e Suas Modelações, alguma coisa parecida. Então, ele relata alguns casos lá sobre espíritos de suicidas, alguns casos em que não existe, a forma perispiritual foi completamente destruída. E aí eu queria saber o que você poderia falar sobre o processo reencarnatório de um espírito desse, né, que precisa imprimir a energia sexual no gameta. Como é que é esse processo? Porque ele acredito que ele se encontra num desequilíbrio muito grande, né, a ponto dele não ter mais o formato perispiritual. Então, o que que você poderia acrescentar já na sua visão aí da parte, né, vamos dizer assim, médica, né? Mais ou menos da área da saúde, do seu entendimento também.
Eu diria que eu estou me movimentando para publicar um livro. Na realidade, é uma série de livros. Eu penso sobre a figura do amor no quarto escuro, pensando o quarto escuro como o universo. e esse amor como o amor divino. E eu faço uma defesa muito grande nessa minha estrutura de pensamento. Inclusive, eu já cheguei a conversar com vocês sobre isso, que o amor ele vem sob diversas formas. A gente, na nossa estrutura atual, a gente mapeia o amor profissional, o amor patriótico, o amor maternal, o amor paternal, o amor filial, o amor dos amigos, o amor das profissões, né? São diversas formas de nós colocarmos, investirmos essa energia executiva relacional. E esse amor investido, ele pode inclusive ganhar uma figura destrutiva. Porque o ódio nada mais é do que o excesso de amor, né, um amor cego, por outra coisa. Eu odeio alguém, na realidade, eu não odeio alguém. Eu odeio o dano que este alguém pode fazer a algo que é muito importante e que eu amo, que seja a minha família, que seja as minhas posses, que seja a minha pátria. Percebem? Quando a gente está falando de ódio, a gente está falando de um amor em excesso, um amor quase cego para outras dimensões, em um determinado contexto que está sob ameaça. Então, toda forma de amor é permitida e toda forma de amor é válida. Mas é importante que a gente pense que, de um modo geral, a aplicação mais espiritualizada desse amor vai visar sempre a promoção de ambas as criaturas envolvidas na relação. Então, toda forma de amor é permitida, mas tem uma continuidade aí nessa ideia de que é preciso ver como é que a gente está aplicando esse amor. Porque se o sujeito ama demais e, por amar demais, está sendo prejudicial para o outro parceiro, talvez seja melhor que essa relação não tenha continuidade, ou que sofra determinadas restrições. A gente vê muito o amor maternal criando uma série de obstáculos e de dificuldades para os filhos por conta da superproteção. É um exemplo que eu acho que é muito característico. O ciúme é uma outra expressão de amor que está adoentado, que não consegue perceber o outro e não consegue investir no outro de forma mais proveitosa para o crescimento deste outro. Os espíritos nos trazem que o amor, quando aplicado, né, da forma espiritualizada, ele é essa energia que liberta, que convida ao crescimento, que possibilita o desenvolvimento do ser amado. Então, na hora que a gente está amando, é importante que a gente tenha essa perspectiva. Será que eu estou contribuindo com o crescimento do ser amado ou estou atrapalhando? Então, dentro dessa ideia das formas, talvez algumas expressões amorosas não sejam benéficas. E amor em excesso num canal, né, eu costumo dizer também, a gente tem uma capacidade amorosa. Se eu ocupo 100% dessa capacidade num canal só, outros canais estão com relações prejudicadas. Então, esse amor ele precisa ser de alguma forma também distribuído nas relações que eu mantenho. Nos especializarmos no amor profissional prejudica o amor marital, prejudica o amor paternal, talvez prejudique o amor pela pátria, percebem? Então, essas formas de amor e as intensidades desse amor é que é o campo de muitas reflexões éticas que a própria doutrina espírita nos ajuda a refletir também. Esse amor é a chave das relações. Na realidade, a gente vai ver. Adivinha sobre o que eu vou fazer propaganda agora? Nosso evento do dia 15 de setembro. A gente vê o filme Interestelar propondo essa capacidade amorosa como a única capaz de reunir as pessoas. O sujeito pode ser capaz de fazer grandes coisas materialmente falando no espaço-tempo. Mas se ele não tiver uma chave que o conecte amorosamente ao outro, ele não consegue fazer pelo outro, ele não consegue levar essa ajuda ao outro. E essa é uma perspectiva muito importante para a gente. Não é à toa que Jesus já dizia: amarás ao próximo como a ti mesmo, para que possamos amar a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, essa é a chave. O desafio é pegar essa chave e usá-la de forma libertadora, promotora de saúde, de felicidade, de bem-estar, promotora de espiritualização e não de materialização. Hoje a gente tem manifestado tanto amor pelas nossas posses, pelos nossos bens, que talvez estejamos prejudicando outras dimensões relacionais. Pessoas de outros países, pessoas de outros bairros, o próprio planeta, de um modo geral, se prejudicando por conta do excesso de amor que temos devotado a algumas coisas. Então, essa é uma reflexão que a doutrina espírita chama de materialismo. Falar do que eu gosto é preconceito? Não, mas a forma como eu falei foi. Obrigado pela oportunidade de ajustar a fala. A forma como eu falei foi uma forma combativa. Foi uma forma de confronto. Nós podemos e devemos falar do que gostamos. Porque é quando falamos daquilo que gostamos que colocamos ímpeto, que colocamos amor, que achamos o nosso lugar do desejo, que somos capazes de realizar as coisas na vida, que somos capazes de nos entregar ao fazer da vida. Então, é muito importante que a gente fale daquilo que a gente gosta. Falar do que gostamos não é preconceito, mas naquele caso, daquele encontro lá no Amarelinho, foi uma fala preconceituosa. Aí um amigo meu falou: "Mas você é sempre tão educado, você não foi preconceituoso". Eu falei: "Você estava dentro da minha mente, do meu coração, para saber qual foi a intenção, meu amigo? Eu posso até não ter soado como preconceituoso, mas eu sou um espírito imortal que penso em termos de dimensões energéticas de vibrações, eu tenho certeza que aquelas emissões que eu fiz na direção daquele rapaz que só estava querendo dar uma namorada foram vibrações preconceituosas. Então eu me senti na obrigação de envolvê-lo com vibrações amorosas, de respeito, até criando um espaço para que ele se sentisse mais confortável, porque eu criei um climão com a minha resposta. Porque é isso, né? A gente está sempre se surpreendendo diante do diferente. Cada vez mais numa cultura globalizada, cada vez mais falando de naves espaciais, cada vez mais falando de alienígenas, cada vez mais falando de mistura de culturas. Mas quando uma experiência ultrapassa o nosso limite de conhecimento, isso gera um estranhamento, gera uma surpresa. E aí, o nosso desafio enquanto espíritas que somos, o que fazer a partir dessa surpresa? Eu posso ter a curiosidade da criança que vai em direção à surpresa para conhecer, para compreender como funciona de forma respeitosa, ou eu posso, a partir dessa surpresa, me sentir ameaçado e escalar uma resposta de preconceito, de violência, de confronto, de combate. Então, o desafio não é a surpresa diante do diferente. Como pequenos conhecedores do universo, a gente vai estar sendo confrontado o tempo todo com surpresas. Mas será que nós estamos abertos a crescer com essas surpresas, a aprendermos com elas? Esse talvez seja o desafio. Normalmente, o que a gente vê sobre as trocas de polaridade é que o espírito não fica dançando entre um gênero e outro. Ele passa uma estirada de tempo naquele gênero, depois outra estirada de tempo no outro gênero. Por que isso? Exatamente porque essa troca de polaridade, ela vai dar uma mexida considerável na nossa estrutura perispiritual mais próxima da matéria. Não apenas o duplo etérico, mas também o corpo espiritual. Porque esse corpo ele expressa o nosso estado de humanidade. Se eu troco de mundo, eu vou sofrer alterações nesse corpo espiritual. Se eu troco de gênero, eu sofro alterações nesse corpo espiritual. Essas trocas, não apenas de polaridade, mas essas trocas de contexto, elas exigem adaptação. Elas exigem um certo tempo, uma certa experiência naquela vivência, às vezes de algumas encarnações, para que eu consiga lidar bem com aquela mudança. Valdo Vieira, que foi companheiro de Chico em diversos textos psicografados, Depois ele fundou um instituto de projeciologia para estudar as viagens astrais, as viagens fora do corpo. Ele conta de um período em que ele acolheu um espírito vindo de um outro planeta que tinha uma estrutura reptiliana de expressão corpórea. Ele tolerou esse espírito colado com o perispírito dele durante um tempo considerável para que o perispírito desse reptiliano, né, para simplificar, pudesse se adaptar melhor à estrutura do Homo sapiens, essa estrutura símia de mamíferos, que nada tem a ver com répteis. E esse processo ele foi necessário porque este espírito estava chegando aqui, segundo Valdo Vieira, para se preparar para fazer uma série de encarnações importantes em termos de contribuição com a transformação da nossa sociedade. Ele vinha como um espírito missionário. Ele vinha para cumprir uma missão. Mas ele vinha de um outro planeta, depois de muitas experiências, numa estrutura totalmente diferente da nossa. Então ele precisou ficar ali colado com o perispírito de seres humanos, quase que num processo obsessivo. Não era um processo obsessivo, mas as consequências eram muito similares. Mal-estar, cansaço, para o Valdo. Exatamente porque aquele espírito precisava de apoio para ajustar a sua estrutura, seu perispírito, para a forma símia que nós usamos aqui no planeta Terra. Então, sempre que há uma troca de polaridade, dá uma remexida, dá uma bagunçada nas coisas, sem dúvida nenhuma. E aí, dentro desse contexto, a gente percebe o seguinte: essa bagunça, ela não é só por mudança de planeta, ela não é só por mudança de gênero. Ela pode ser pelos nossos vícios, ela pode se dar pelos nossos ódios, pelos nossos excessos de amor, pelas nossas buscas sensórias intensas, pelos nossos investimentos elevados em nos espiritualizarmos. Tudo isso especializa o nosso perispírito de uma forma. Toda especialização que não está conectada com valores espirituais, com valores que transcendem do corpo físico para o espírito, são formas que de alguma maneira vão degradar a possibilidade do perispírito de promover uma nova encarnação. Deixa eu explicar um pouco melhor isso. Vamos imaginar que nas últimas encarnações eu fui um espírito suicida. Me suicidei. Em todas elas, cortando o suprimento de ar. Asfixia, afogamento, qualquer coisa assim. Essas experiências sistematicamente repetidas vão criando uma forma no meu perispírito que numa próxima encarnação poderá ocasionar problemas respiratórios. Não é do planejamento encarnatório, mas é uma consequência daquela especialização que eu fiz no meu corpo físico. Ao longo de diversas encarnações. Às vezes, eventos muito traumáticos também podem causar essas marcações. Quando a gente começar a falar um pouquinho mais de planejamento encarnatório, a gente vai trazer o caso de um policial que morreu em confronto com bandidos com um tiro no peito. Aquela experiência foi tão marcante para ele que, quando ele reencarnou, o perispírito dele marcou. Colocou uma marca de nascença exatamente no local onde ele tinha sido atingido na encarnação anterior. Então ele tinha uma cicatriz, como se fosse uma cicatriz, que os médicos não explicavam, mas que ficou clara porque o menino que nasceu, né, lembrava das suas vidas passadas e contou o que tinha se passado. Todas essas mexidas no corpo perispiritual, elas vão ter consequências positivas e negativas a curto e longo prazo. Então, à medida que eu me mantenho nos vícios, à medida que eu me mantenho com pensamentos muito materializados, à medida que eu me posiciono diante da lei de Deus de uma forma mais materialista, buscando mais o sensório, negando a espiritualidade, mais estruturas desarmonizadas eu crio. Então, é mais um exemplo. Então, não é só a troca de polaridade, tá? Só para a gente poder ficar com isso em mente. Na hora que eu vou reencarnar, Pode ser que esse perispírito esteja tão adaptado aos meus vícios, às minhas questões ou à minha polaridade anterior, que ele inviabilize a encarnação. E aí a gente vai ter um contexto de aborto espontâneo, por exemplo, que é algo tão comum. Às vezes, aquele feto é inviável. O que que significa um feto inviável? Tem várias explicações possíveis. Uma delas é exatamente que o espírito encarnante, por alguma deficiência no seu perispírito, não conseguiu conformar um corpo biológico adequado. A biologia, ela tem todo um ritmo próprio de funcionamento, mas ela está muito aberta a receber essas influências espirituais, a receber essas influências do perispírito, que vai funcionar como uma estrutura formadora. Tá faltando só uma coisa ainda. E aí falaram da questão de imprimir energia sexual no gameta. A gente não imprime energia sexual no sentido de imprimir um gameta. Mas a nossa energia, ela vai determinar qual é o gameta mais adequado. Quem fala muito bem disso é o Di Bernardi, no livro Gestação Sublime Intercâmbio. Ele fala como é que é esse processo à luz da biologia, esse processo de encarnação. E aí ele nos conta, né, que a proximidade do espírito encarnante junto à futura mãe favorece o amadurecimento de um óvulo X ou de um óvulo Y, aquele que carrega a melhor condição para a expressão de uma nova encarnação para ele. Aquele gameta, aquele óvulo que vai ter condição de expressar melhor o planejamento encarnatório e a estrutura perispiritual do espírito encarnante. Quando ele se aproxima da estrutura após a relação sexual, né, quando você tem a corrida lá dos espermatozoides, a proximidade desse espírito também atrairá o espermatozoide mais adequado para o seu processo encarnatório. Então, não é apenas o espermatozoide mais apto que vence a corrida. É o mais apto que se adequa da forma mais favorável ao planejamento encarnatório daquele sujeito. Então, é dessa forma que você vai ter ali a impressão da energia sexual. Então, esse planejamento favorecerá que seja um cromossomo X ou um cromossomo Y que vai entrar em contato com o óvulo, determinando se vai ser mulher ou homem. É todo um jogo energético de construção de campos de relações em que a biologia vai sendo influenciada por essa vibração espiritual, às vezes nem conscientemente falando. Às vezes o espírito nem está consciente de tudo isso, mas ele é em essência o que ele é. E isso exala, né? Isso emana dele e envolve, cria um campo à sua volta que vai influenciar na constituição do novo corpo.
Chegando a quase 70, então somos um grupo grande juntos. Para ajudar a contextualizar também um pouquinho essa nossa discussão, se a gente pensar que a xenofobia, né, que é o movimento migratório que vem na história da sociedade, ela está muito enraizada em nós, e se a gente extrapola de sermos xenófobos muitas vezes para sermos exógenos, que a gente está sempre reclamando do outro, do diferente. Então, a gente pode pensar que isso é uma coisa que já vem muito arraigada na nossa forma de pensar, e aí, como a gente vai não só aplicar da questão sexual, mas de forma geral, se desfazendo deste tipo de olhar distante e aplicando mais o olhar de Jesus, né, de fazer ao outro que gostaria que fizesse, que fôssemos entendidos, amar ao próximo como a si mesmo. Então, acredito que isso ajuda muito a gente contextualizar o movimento da discussão de hoje, da nossa conversa hoje. Também tem um conceito que eu fui familiarizado primeiro quando eu estava no exterior, que em inglês é PDA, Public Display of Affection, que é a demonstração pública de afeto. Porque isso também, às vezes, é um fator chocante. A gente, independente muitas vezes da questão de quem está se relacionando, o simples e mero fato de alguém se relacionar e mostrar afeto em público costuma gerar, em certas sociedades, mais repulsa do que em outras. Em certas pessoas, mais do que outras. Então, comentários. Tudo novo ou diferente causa um estranhamento inicial. Uma dúvida polêmica. Sobre sexo, os espíritos desencarnados praticam? Outro comentário. Eu acho que o estranhamento não vem pelo fato de sermos pessoas do mesmo sexo ou feias ou bonitas. O estranhamento vem do fato do ato estar ocorrendo em um local público. Não acha? E a última foi: percebo que as novas gerações tratam com mais naturalidade os assuntos relacionados aos gêneros. É uma evolução da espécie?
Pegando carona na tua fala inicial, como é que se dá, né? Como é que a gente entende o desenvolvimento da raça humana no nosso planeta? Inicialmente, nos relacionávamos em pequenas tribos. Nós lidávamos com pessoas próximas, semelhantes. Não conseguíamos fazer viagens continentais ou transcontinentais. Não tínhamos contato com muitos diferentes. E à medida que nós nos sedentarizamos, o contexto continuou se especializando cada vez mais. A chance de nós encontrarmos um forasteiro, de encontrarmos uma pessoa diferente, era muito pequena. Então, nós, psiquicamente falando, nós nos especializamos a um determinado contexto, a uma forma de estereótipo. Tudo que foge disso é visto como uma ameaça. Então, a gente tem esse componente que é meio cultural, que é importante da gente pensar. Eu me lembro lá no passado remoto, né, acho que tem uns 20 anos essa história, foi muito interessante. Eu estava vendo um vídeo, era uma palestra, eu acho que na Universidade da Califórnia, se não me falha a memória. Não, era um palestrante da Universidade da Califórnia que estava indo fazer uma palestra no MIT. E nesse contexto, está lá aquele auditório, e aí de repente entra pelo meio do auditório um sujeito sem noção, vestindo bermuda grunge, sapato de skatista, andando pela rampa de skate, com a corrente, todo estudante universitário. E aí, naturalmente, ninguém conseguiu, apenas quem conhecesse, mas ninguém conseguiu imaginar que aquele sujeito era o palestrante. Que era uma sumidade em termos de entendimento, mas que era jovem e que participava de um contexto Los Angeles, com toda aquela flexibilidade, skatista, todo aquele contexto, mas que foge do rigorismo do MIT. Então é interessante a gente perceber, e aí assim, a gente vê essas expressões em todos os cantos, e a gente vai cunhando termos para essas questões, para essas expressões. Então, eu acho que muito do nosso preconceito vem dessa ultra especialização de lidarmos com um pequeno universo sem considerarmos as possibilidades de variação. Esse talvez seja o tônus. E aí, dentro do contexto das expressões sexuais, a mesma coisa. Nós construímos toda uma vivência muito voltada para a questão biológica, para a questão reprodutiva, acima de tudo. A Igreja Católica, ela tem uma influência muito grande no Ocidente, na construção desse pensamento, essa normalização da relação monogâmica, da estrutura do casados para sempre, do homem e mulher, muito com uma perspectiva de reprodução e não de fruição do prazer, não de trocas afetivas. Então, eu acho que tudo isso cria para nós, na atualidade, uma grande confusão que vem sendo repensada à medida que as gerações vão avançando. A cada nova geração, a gente repensa todas essas questões. Se a gente considerar que espírito não tem gênero e espírito não se reproduz, talvez a gente precise começar a devotar um pouco mais de atenção exatamente às trocas afetivas e não às trocas sexuais. Tem estudos interessantíssimos em curso por aí, inclusive, dizendo que há grupos consideráveis de pessoas que preferem ler um livro a fazer sexo. E aí a gente começa a pensar, eu não consigo imaginar isso na minha vida. Mas para a gente ver como é que todos esses acordos estão sendo repensados, as nossas formas, como é que cada invenção, a cada geração revoluciona e ressignifica a forma de nos relacionarmos. Eu estava lendo um artigo outro dia sobre a influência da pornografia nos hábitos sexuais. E aí o pesquisador trazendo as questões do sexo anal, do sexo oral, que eram práticas que há 70, 100 anos não eram práticas consideradas práticas sexuais, e que hoje, segundo a teoria dele, por influência de todo esse movimento da pornografia, se tornaram quase que um requisito necessário e obrigatório para uma relação sexual entre jovens. Eu acho que é nesse lugar a gente está aqui discutindo o quê? O sexo, o prazer, o afeto ou o conjunto de tudo isso? Eu fui resgatar aqui um livrinho que eu estou lendo, muito legal, Ser Mais Inteiro, do Resgate das Sombras ao Anseio por Transcendência, do Hermano Trineto. Ele não é um livro espírita, o camarada é um terapeuta, mas ele transita pela filosofia dos Vedas, ele vai lá para o Oriente. E ele traz um parágrafo, né? Eu li hoje esse parágrafo e achei muito interessante. De fato, o encontro com o sexual encerra uma ambiguidade característica. Por um lado, trata-se de uma força produtiva e poderosa que nos encanta e fascina pela promessa, do ponto de vista psíquico e corporal, de uma experiência de unidade, de uma plena e total satisfação, de ser arrebatado e levado às alturas por algo avassalador e que nos tira do nosso próprio eixo. E, por outro lado, parece carregar a marca da proibição, como se fosse algo de errado e ilícito, ao mesmo tempo em que denuncia a nossa incompletude, o nosso desencanto, diante do anseio de que o outro nos satisfaça em toda a plenitude. Então, repara, a gente está aqui transitando entre expressões espirituais e físicas, aferindo, né, possibilidades e aferindo ganhos e perdas de ambos os lados. Como bons seres materialistas que somos ainda, o sexo cumpre um papel muito importante na nossa existência. Para alguns, não precisa nem ter afeto. Mas a questão do afeto também é de singular importância, a tal ponto que muitas vezes os pares são capazes de ultrapassar esses preconceitos de figura e fundo, né, de forma, e acharem formas, formatos diferentes de expressão das suas sexualidades, de expressão para atingir a sua afetividade. Então a gente poderia ficar aqui muito tempo discutindo essas questões, mas o que é importante a gente perceber? Somos espíritos. A relação, em última análise, na relação idealizada, é a troca afetiva, que hoje se faz de alguma forma através das expressões sexuais, das trocas sexuais. Se os espíritos fazem sexo, eu diria que fazem o tempo todo e nunca fazem. Depende do que a gente está chamando de sexo. A gente está falando de sexo, dessa interpenetração afetiva, dessa conjugação de ideias e de ideais, dessa partilha de tempo, dessa partilha de esforços, ou a gente está falando da conjunção carnal propriamente dita? Percebe? A gente pode pensar no sexo em diversas dimensões. Um casal já com idade bastante avançada, que não expresse mais a sua sexualidade, ainda faz sexo. Da sua forma, no seu modelo, do jeito que lhes é possível através daqueles aparelhos corpóreos no estado em que se encontram. A gente vê que a própria expressão sexual se transforma ao longo do tempo. Então, o sexo enquanto ato físico, os espíritos não podem executar, porque eles não têm corpo físico. Aí deixa aqui um senão. Talvez, se nós olharmos para os espíritos desencarnados, altamente materializados, que possuem corpos perispirituais muito densos, talvez estes consigam um caminho, uma via de relações sexuais físicas. Talvez. Eu digo talvez porque a doutrina espírita não reconhece esse lugar, embora outras doutrinas espiritualistas o reconheçam. Então, tem essa dimensão. Mas a doutrina espírita nos fala, e o filme Nosso Lar 2 fala sobre isso, do casamento de dois espíritos. O que que é aquele casamento no final do filme? Aquele casamento está no livro, inclusive. É essa união. São dois espíritos que decidem investir mais tempo juntos, que decidem realizar trocas afetivas de forma mais próxima. Talvez sejam, fazendo a provocação com relação à semana passada, talvez sejam almas gêmeas. Espíritos que sejam tão afins, que tenham tanta sintonia, que naturalmente desejam estar juntos a maior parte do tempo. E aí a figura do casamento talvez surja, aí é uma leitura minha, talvez surja como a maior expressão desse ideal relacional do amor em prática entre dois espíritos. E aí, nesse sentido, eu diria que a cada conversa desses espíritos será um ato sexual, no sentido da fruição, no sentido da paixão, no sentido da troca energética, no sentido do intercâmbio de potenciais, no sentido da construção conjunta. É muito mais do que o ato sexual propriamente dito. Mas a gente avançou muito, né, gente? Vamos fazer nossa prece, né? Eu vou deixar vocês aí com todo esse material para refletir. Vocês podem jogar as dúvidas de vocês. E a gente vai trocando referências e materiais durante a semana. E aí, na semana que vem, eu vou falar sobre a missão e ocupação dos espíritos a partir dessa ótica do investimento afetivo do espírito naquilo que ele acredita, naqueles que ele ama, né? Esse vai ser o tom do nosso encontro da semana que vem. Todos bem? Vamos fazer a nossa prece, então. Agradecendo a possibilidade de estarmos olhando para as nossas possibilidades de relacionais através da doutrina espírita, através da chance de transcendermos as relações físicas para acharmos essa conotação das trocas energéticas. Que possamos seguir na presença, no apoio dos nossos amigos espirituais. Que possamos vibrar por um mundo onde haja menos preconceitos, onde haja mais oportunidades de trocas, de aprendizados, onde todos nós possamos nos responsabilizarmos pelo bem-estar daqueles com quem nós partilhamos esta oportunidade encarnatória. E assim, pensando em todo esse bem que podemos fazer, que possamos, de nossa parte, encerrar o encontro de hoje. Que assim possa ser. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos aí pela paciência.
Obrigado aí pelo aquele carinho extra, né, e compreensão. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.